Gênero e Feminismo.
Na coluna de Gênero e Feminismo de hoje, a pesquisadora do NEPEM, Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre a Mulher, professora Marlise Matos, faz um retrospecto das políticas para as mulheres no Brasil. A conversa foi com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, hoje vamos falar das políticas públicas para as mulheres. Como e de que forma essas políticas surgiram no Brasil?
Olha, então, eu acho esse um tema muito importante para a gente poder explorar e discutir aí com os nossos ouvintes, porque nós temos já uma longa trajetória de lutas, né? E eu acho que o que é importante destacar é essa trajetória como sendo um elemento importante para pressionar o Estado brasileiro no sentido da implementação, da criação, né, da conceber, implementar e agora monitorar essas políticas para as mulheres. Então, um ator importante desse processo ao longo dos anos 70 e 80 foram os movimentos organizados de mulheres, né, que pressionaram aí o Estado brasileiro, mesmo ainda antes da abertura democrática no país. Nós tivemos aí as primeiras delegacias de mulheres nos inícios dos anos 80. Então, houve uma pressão grande já dos movimentos organizados para que a gente tivesse, né, essa construção de um esforço, né, a partir das demandas das mulheres, de políticas que o Estado respondesse. E a questão mais importante no momento desse, né, nascimento das políticas era a violência, era o tema do assassinato das mulheres em nome da legítima defesa da honra. E aí você também teve, eu acho que é importante mencionar, nos anos 90, né, o ciclo de conferências da ONU, mulheres, né, a última conferência de Beijing, que a gente está comemorando 20 anos agora e, portanto, a conferência foi em 1995, que também instava, né, demandava dos estados que eles criassem mecanismos de institucionais para mulheres e também criassem as políticas propriamente ditas, né.
E hoje já se tem 3 planos nacionais de políticas para as mulheres, é isso mesmo? E qual que é a diferença, então, entre esses 3 planos e as diferentes pautas e demandas desse segmento, que é a maioria da população brasileira?
Então, Soraya, aqui eu acho que é também super legal a gente mencionar, né, a criação da Secretaria de Política para as Mulheres. Né? Nesse movimento de lutas e de pressão, tanto internacional, mas sobretudo nacional, né, das mulheres organizadas em relação ao Estado, a gente criou, né, no final do governo do FHC, uma primeira Secretaria de Mulheres que estava vinculada ao Ministério de Justiça. Mas essa secretaria, ela não tinha orçamento próprio, ela não estava dentro de uma estrutura, hierarquicamente dentro da estrutura do Estado, com poder muito de decisão. E com a entrada, né, do primeiro mandato do governo Lula, uma das suas primeiras ações como presidente da República foi a criação da Secretaria. Na época era uma Secretaria Especial de Política para as Mulheres e também da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né? Então, acho que esses dois marcos institucionais são importantes, porque essas duas secretarias começaram com orçamento próprio, com status de ministério, a pautar dentro do Estado a criação dessas políticas públicas para mulheres, com foco, por exemplo, na questão racial, que é uma das demandas mais importantes das nossas construções de políticas públicas hoje, né? Então, você tem 3 planos. Um primeiro plano realizado, né, a partir de um ciclo de conferências. O que eu gostaria de destacar é que essas políticas, elas têm sido, né, um esforço grande de construí-las a partir das demandas das mulheres, através de um processo longo de conferências que começam nos municípios, vai para os estados, depois vai para uma conferência nacional, e a partir da conferência nacional se elabora um plano com as demandas, as orientações que as mulheres discutiram, tanto do Estado quanto da sociedade civil, para a construção desse esforço coletivo que a gente chama Plano Nacional de Política para as Mulheres. Então, nós já tivemos 3, o primeiro foi de 2004, um segundo em 2007, um terceiro em 2011. O importante é que a gente vai ter agora, no início de 2016, a quarta conferência, provavelmente no mês de março de 2016. 2015 é um ano de preparatório para a quarta conferência. A diferença mais fundamental entre os planos é que você claramente pode observar, do primeiro para o segundo e o terceiro, uma mudança da agenda propositiva, né, pela intervenção dos próprios movimentos organizados de mulheres. Te dando exemplos concretos sobre isso, né? O primeiro plano, ele falava basicamente de saúde, políticas na área de saúde, educação, enfrentamento à violência e trabalho, e um capítulo final de monitoramento e avaliação. O segundo e o terceiro planos, eles já têm um monte de recortes de políticas para mulheres, mas não as mulheres de uma forma generalizada, mas, por exemplo, as mulheres do mundo rural, as mulheres campesinas, as mulheres das comunidades tradicionais, as mulheres do campo e da floresta, as mulheres idosas, as mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres jovens. Então, o segundo e terceiro plano, eles são completamente transversalizados aí, né, por essas dimensões interseccionais de demandas das mulheres dentro da diferença do ser mulher, né? Fundamentalmente com esse objetivo, que é tentar despatriarcalizar o Estado brasileiro, ao mesmo tempo que a gente promove esforços de também despatriarcalizar a própria sociedade brasileira, né?
A gente podia combinar de, na próxima coluna, na semana que vem, na próxima quinta-feira, então, que a senhora destacar quais são as políticas para as mulheres que continuam como fundamentais hoje?
Acho que seria uma excelente ideia, né, Saraya, a gente poder desdobrar um pouquinho essa discussão e falar, né, alguns programas em específico, algumas ações, aquelas que a gente está entendendo que hoje estão aí nas nossas pautas e precisam aí de ser, né, mais difundidas, né, mais conhecidas pelas nossas mulheres e também pelos homens. Seria um prazer fazer isso.
Então, até a próxima quinta-feira, professora Marlise Matos.
Obrigada, Soraya. Um bom dia para todos. Até o próximo programa.
A coluna de Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir a coluna novamente em nosso site no www.ufmg.br/rádio.